naquele lugar guardava um segredo. Há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
O que é exatamente a mesma coisa em todas as viagens que você fez?
Não tenho a menor ideia.
Você. Você é o mesmo. Aonde quer que vá, é sempre você mesmo que está lá. Eu sugiro a você que tire umas férias de você mesmo. Eu sei que parece estranho, mas é a última novidade na área. Chamamos de viagem do ego.
Não, não me interessa.
Você vai adorar, Doug. Olha, você pode escolher mudar de identidade durante a sua viagem. Ah, olha, por que ir a Marte como turista se pode ir como um playboy ou um atleta famoso ou...
Um agente secreto. Quanto é que custa?
Ah, deixe-me descrever a cena. Você é um agente secreto que está disfarçado para a sua missão mais importante. As pessoas tentam matar você o tempo todo. Então você conhece uma mulher linda e exótica.
Continua.
Eu não quero estragar a surpresa. Mas pode ter certeza que no final da viagem você fica com a garota, mata os vilões e salva todo o planeta. Agora me diz, isso não vale meros 300 créditos?
Sejam bem-vindos ao Série Rapadurinha de todo o Brasil!
Brasil!
Começando a edição do Rapadura Cast, e eu sou o Júlio de Filho, e no programa de hoje nós vamos falar sobre O Vingador do Futuro, o filme de 1990 e o filme de 2012, tá? Vamos fazer um paralelo entre o antigo e o novo, o remake, o original. E estamos aqui com o Maurício Saldanha.
E o Schwarzenegger não gosta de uma boate, né? Porque o homem chega sempre sério, não consegue dançar.
Todo duro. Tiago Siqueira.
Pois é, Sharon Stone dos anos 90, Sharon Stone dos anos 90. Me chuta no saco, me dá murro, me esfaqueia, me chama de Arnoldo.
Vão ter spoilers, tá, gente? Spoilers leves. Então, escute por conta e risco. Vale a pena ainda assistir o original e o novo está em cartaz no cinema. Se você está escutando isso aqui bem depois do que ele foi lançado, já tem DVD. Todos os links que nós vamos comentar desse programa estão no post desse cast. Vamos lá, vamos falar sobre o Vingador do Futuro.
Rapadura Cast.
Oi, amigo. Aqui é o Hauser. Se deu tudo errado, eu tô falando comigo mesmo e você tá com uma toalha molhada na cabeça. Seja lá qual for seu nome, prepare-se para a grande surpresa. Você não é você. Você sou eu.
Jura?
Vingador do Futuro. Total Recall.
Que tipo é esse, gente? Por favor, né?
Siqueira, eu fui comprar o pão há pouco. 15 minutos pensando. Por que que tem futuro no nome? Porque os outros, De Volta para o Futuro, ok. Ele vai passado e para o futuro, tem toda aquela história da viagem no tempo, ok. Exterminador do Futuro, ele vem do futuro.
Ah, tu precisou pensar tudo isso, Jurandir.
Mas isso de forma bem mais acelerada, não dessa forma.
Ah, não nos 15 minutos.
Daí eu pensei, o Vingador do Futuro, em nenhum momento, tem a presença do tempo. Talvez porque ele tenha sido lançado numa época que o filme que a gente esteja vendo fosse o futuro, né?
Vocês já ouviram falar de um filme chamado O Garoto do Futuro?
Claro, tem o Wolf, óbvio.
Claro, já falou.
Entendeu? Mas é assim, eu acho Fox. Que também tem isso. Tem esse apelo do título pra puxar, até porque anos 90, era 1990, né? Bem ali na hora que tava sendo lançado até o De Volta para o Futuro 2, né? O 3, perdão. Mas eu acredito até que o futuro, eles acreditem que possa ter uma relação por causa disso, sabe? Memória, na verdade ele tá buscando uma coisa que ele era ou vai ser, sei lá, por isso, talvez. Não que justifique, acho o nome completamente equivocado.
Ele tá vingando o quê?
Marte, né? Primeiro, talvez, acho que fica mais claro que ele quer vingar Marte. E puxa, né? O Schwarzenegger, cara. Tem cara de Vingador de qualquer porra.
Isso. Nós vamos falar aqui sobre o Vingador do Futuro, tanto o antigo como o novo.
Não sei o que dói mais, né? Não sei o que dói mais. O que dói mais?
O que é que dói mais?
Falar do remake ou falar do original?
Ah, cara, eu gosto do original.
Calma aí, cara.
Primeiro de tudo, os dois filmes são baseados num conto do Philip K. Dick, que é o papa da ficção científica pra quem curte cinema.
É um conto Philip Capau, é isso?
Isso.
Philip Capau. Falar junto parece o Philip Capau.
Pois é, o conto dele se chama We Can Remember It For You Wholesale. Nós podemos lembrar pra você.
Interessante. Você acha bacana a empresa Total Recall?
É uma empresa.
Uma empresa.
Acha bacana isso? Você acha bacana esse...
Criar um sonho e você imaginar pra sempre como se fosse uma realidade, você tivesse vivido.
Na verdade, é um pouquinho mais complicado que isso, Júnior. Quem cresceu lendo Wolverine, como eu, sabe muito bem o que se chama implantes de memória, pelo menos na ficção.
Wolverine!
Implantes de memória são memórias fabricadas que são colocadas na sua cabeça que você não consegue distinguir qual é a memória verdadeira e qual é a falsa.
Tá, mas então, Sicas, a pergunta que eu fiz foi, é legal uma empresa dessas? Você gostaria, por exemplo, de desfrutar dos serviços da Total Recall?
Como não, você quer todas as mulheres que você ama no mundo e você viver aqueles momentos deliciosos, como se fosse real mesmo, e quando você sai dali, você imaginar, porra, realmente aconteceu, a memória é minha.
Aí é que tá, ao contrário da Lacuna Inc, né?
Charlie Kaufman bebeu no Vingador do Futuro.
Bebeu no Philip K. Pau.
Isso, bebeu no pau.
Bebeu no pau.
Eu armei essa piada pra vocês.
Então seja mais, né? Seja menos pomposo, né? Ele chupou o pau, né?
Chupou bonito.
Do filho.
Não, de jeito nenhum. O Easy Nobre, nosso amigo, podcaster, troll e tudo mais, ele escreveu uma matériazinha que eu achei bacana pro HBD, falando justamente isso, de como implantes de memória cagariam completamente a sua vida. Você não saberia mais o que aconteceu ou não, você não teria mais o discernimento do que aconteceu verdadeiramente na sua vida ou o que não aconteceu. Você ficaria extremamente confuso, você não daria um passo pra frente sem saber o que aconteceu pra trás.
Mas a ideia da empresa Recall, não é legal? Assim, o jeito que eles, a proposta deles, se você tá sonhando com aquilo, mesmo que seja por estímulos tecnológicos, a ideia é que aquilo vire uma lembrança sua verdadeira, né? É isso?
Isso.
Qual o problema tem nisso? Mesmo que você não tenha vivido. Se você participa, se a tecnologia vai te proporcionar isso, você vive mentalmente. Isso só mostra, se querer, que o mais importante do mundo é o cérebro.
Vamos dizer que você vai na Recall, tá certo, Júlio? Aí você vai e diz, olha, eu quero ser rico. Beleza. Você vai lá, bota sua cabeça lá naquela maquininha lá. Pu. Aí você tem toda uma lembrança de ser rico, certo? Você é o filho do Ike Batista, você é o Thor Batista,
tá?
Certo? Quando você sai, pode ser que acabe dando um bug na sua cabeça, que você não saiba mais se você é o Jurandir
ou se você é o Thor Batista. Fique pobre com a cara do Hulk.
Isso. Pois é. Você pode sair de lá e não saber se você é Jurandir de filho ou se você é o Thor Batista.
Nossa, que medo.
Porque as duas memórias vão ter o mesmo peso na sua cabeça.
Esse é o problema. Você não saber diferenciar a ilusão do real, né?
Mas aí, o próprio pessoal da Recall diz, olha, você não vai saber a diferença.
Ah, mas não, eu sei que esse é maravilhoso, porque ele compra os filmes de uma maneira... O filme não vai fundo assim, né, não Sicas? Vai, seria maravilhoso se ele fosse, mas ele não vai.
Ele é um Inception pra criança.
Não, a gente tá falando de qual? A gente tá falando da plot, seja, né, qualquer dos dois, né? A gente tá falando da plot.
Dos dois,
por favor, né, vamos deixar claro. Que nenhum dos dois, eu acho que, né, entra a fundo nessa história do resultado das pessoas que já usaram a Recall.
Isso.
E, aliás, Recall não é aquela coisa quando você tá com as peças quebradas, você chama de novo a coisa pra arrumar as peças?
Exatamente. Não é, Siqueira? Não é isso?
Não, Recall também pode ser no sentido de relembrar. Do you recall that? Você se lembra daquilo?
É uma chamada, né? Recall não, é uma rechamada, né? Uma rediscagem.
Isso, é um recall, exatamente. Só que é o recall com A, com K, né? Pra diferenciar.
Pra ser mais futurista, tem que ser com K.
Mas a ideia que eles mostram lá é que a única punição é que você tem na história toda desse recall é que alguém teve problema e fizeram lobotomia nele. Pronto.
Pois é, até o vendedor da Recall no Vingador do Futuro original disse o seguinte, não, aquilo ali foi história antiga, hoje em dia você andar pela Recall é mais seguro do que você andar de transporte aéreo.
Isso. Bom, essa é a única punição que a gente sabe, Maurício. Então é o lugar dos prazeres, né? Um cabaré legal.
Vanilla Sky, não chupou também do pau do Dick? Aliás, do pau do Felipe?
Talvez todos que tenham uma ideia de ficção científica tenham alguma inspiração, né, no K. Dick mesmo. A ideia inicial, que eu, pelo menos eu, quando eu fui... Ok, vamos falar sobre Vingadores do Futuro. Aí eu fui lá atrás do filme de 1990, que eu pensava que era 80, mas é 90.
Ainda é década de 80, Jurídico. Como não existe ano zero, portanto, nos anos 90 ainda é década de 80.
É, pelo menos quando foi feito era nos anos 80, total, né?
E foi lançado nos anos 80.
Cicas, que seria de nós? É. Mas tem uma carinha de 150, né?
Exatamente. Siqueira, agora que eu entendi a tua referência, Siqueira. É que nem o pessoal dizer que os anos 2000 era...
A virada do milênio.
A virada do milênio não era, né? Mas... Sejamos práticos, era os anos 90, né? Começou os anos 90 ali. E eu fui assistir a ideia total que era um filme dos anos 80, o Schwarzenegger. Como o Schwarzenegger é ruim atuando quando ele tem que falar muito, né, cara?
Ele eu é adoro muito... as caretas do Schwarzenegger nesse filme.
Não, os gritos dele. Cara, que eu fiquei incomodado com aquilo, cara. Não,
eu acho mais assustador do que o sonho que ele tá tendo é o jeito que ele acorda, né?
É o Hulk.
Meu Deus, ele acorda.
Faltou também.
Meu Deus do céu.
Eu acho aquilo toscamente sensacional, gente.
Mas é porque o Schwarzenegger é muito carismático, bicho. Ele é muito carismático, então é impossível você não olhar.
Carismática é a Sharon Stone, meu amigo.
Ela tá linda, na verdade.
Tá que é uma puta.
Olha, eu queria contratar, viu? Contrataria.
Tá linda, tá putamente linda.
Ela tava no auge da lindeza, né, cara? Ali. Jesus, cara.
A título de comparação, eu já acho isso melhor. Eu acho Schwarzenegger melhor que Colin Farrell neste filme, né?
Sim.
Como Douglas Quaid, eu acho melhor o Schwarzenegger. Exatamente na ruindade, né? Principalmente na ruindade do Schwarzenegger. Melhor do que o Colin Farrell na sua ruindade. O Colin Farrell tá canastrão pra caralho. Eu acho o Colin Farrell muito legal.
É muito assalteador, eu acho.
Só que nesse filme ele tá muito canastra.
Tá canastra. Tô pegando geral o canastra.
É. Pelo menos, como você falou, ele tem carisma, o Schwarzenegger, né? Mesmo sendo canastra,
tem.
Ele
é o fortão desengonçado, né?
Eu acho que o Douglas Quaid do Schwarzenegger é mais interessante que o Douglas Quaid do Colin Farrell.
Acho que tudo é mais interessante no Vingador Futuro dos anos 80 ainda, então, né, Cicas? Menos o visual, que claro, o upgrade melhorou, né?
Por óbvio, favor. Futuro. A melhora é gritante, animal. Mas eu fico pensando assim, é a questão de plot, porque o plot do primeiro é diferente, cara. O cara quer descobrir, cara, sonha com Marte, ele quer descobrir o que quer, porque ele tem esses sonhos, esses desejos com Marte. O Colin Farrell é uma parada completamente diferente, né, cara? Ele não vai com o objetivo de Marte, né? Ele acaba se tornando o salvador, o Neo, né, cara? Se torna o Neo do local dele lá, da Austrália, né?
Mas o Jason Bourne da Austrália.
Pois é, Maurício, qual foi a tua impressão inicial quando tu assistiu Vingador do Futuro? Que quando teve aquela parada no mundo, que ficaram dois locais. Quais são esses dois locais?
A colônia
isso,
e a Grã-Bretanha.
Mas é isso que tu entende, que era a Inglaterra e...
E a Austrália.
E a Austrália? Tu entendia que era assim?
Sim, vendo o mapa-mundi, né? É o que se deduz.
É a Grã-Bretanha e a Austrália, a principal referência, porque a Austrália era colônia da Grã-Bretanha, né?
Mais importante ainda, Júlio, a Austrália era para onde eram mandados os indesejados da Inglaterra. Entendeu? A escória, o pessoal que ninguém queria, era tudo mandado para lá. A Austrália era a colônia penal.
Então representou bem, né? A gente normalmente vê esses filmes futuristas fazendo analogia com o próprio Estados Unidos ou com a Rússia, aí pegou logo a Inglaterra, né?
Então aí é que tá. É, eu acho que os cenários do novo filme são muito bacanas.
São muito. A direção de arte tá muito foda.
É, o problema é mas o lens flare aqui, ele tá incomodando, né?
Não, incomoda.
Meu Deus, nós temos o lens... Aliás, o lens flare, aquele efeitinho que, por exemplo, o J.J. Abrams adora usar.
Mas usa bem.
O Super 8 Star Trek. E aqui ele usa pra cacete, dá pra ver que é um efeitinho que ele coloca ali, tá, né? De hora em hora ele coloca o playzinho no efeito.
Aí que tá.
Mas eu sei o que é pior, é o lens flare usado aqui no Vingador do Futuro Remake, ou então aquela fumaça que não para de sair no Vingador do Futuro. Que tanto peido, cara.
Quanta
fumaça.
Era pra dar a impressão que é esgoto.
Tem que ser futurista, tem que ter isso, fumaça.
Era a época do steampunk.
Era a época da Xuxa, mano. Isso saindo da nave tinha que ter
fumaça. Tinha que ter fumaça.
Agora, o que eu gostei nesse filme foi o seguinte. Se você pegar um cataclismo mundial acontecendo, certo? Você vai ter pessoas de todas as nacionalidades
isso.
Se engalfiando naquela favela. Você vai ter russos, você vai ter brasileiros, você vai ter chineses, você vai ter coreanos.
Tinha, né? A mistureba total, né?
A mistureba fica muito bem clara, não por conta dos personagens que o Quaid encontra, mas por conta dos cenários. Você vê lá nessa favela que é a colônia, você vê letreiros em russo, letreiros
em... A favela do caralho, que é a casa do cara, olha aquela porra de geladeira, que maravilha.
Mas lá de fora é um morro, Maurício.
É o morro ali,
lindo,
ali, é.
Achei lindo, lindo, linda aquela favela, linda. Achei muito bacana.
Muito bem feita, e esse condicionamento internacional, eu gostei muito, cara. Você vê peças de várias culturas diferentes mixadas em um canto só.
Verdade, verdade. É um grande mérito desse novo filme, é isso. Diferente, por exemplo, fazendo um paralelo com Marte, do filme de 90, que era meio Chernobyl na cantina do Star Wars, né?
Não. O que é aquelas... O que é o dólar vermelho? Não. Pintado com guache, né?
Eu fui rever, eu não lembrava do show Freak, que era o Freak Show, né? O Freak Show que era Marte, cara.
E eles vão até uma explicaçãozinha, dizem, não, é porque a proteção aqui não é tão boa, então entra uma radiação diferente e transforma todo mundo em mutante.
Tá, e aí?
E aí que a gente tem um cara com uma cara que realmente, um cidadão tem uma cara de...
É um filme também pornográfico, né? Não é à toa que o nome do cara que escreveu é Pau, né? Porque o cara... O cara que escreveu é Pau. O cara tem cara de... Também tem três tetas. É um filme totalmente... É um filme bagaceiro.
Lembremos com o Verhoeven.
Uma coisa que a gente não falou e que tem que ser falado, porque ele é muito importante pro filme, é porque o filme é dirigido pelo Paul Verhoeven, que era o cara da violência, né, cara? Violência explícita, né?
Violência e sexo. É com ele, é o território dele.
Ele tá ali bem no meio, né? Antes Robocop, depois Instinto Selvagem, né?
Pronto, tá aí. O filme é justamente um intervalo entre os dois.
Exatamente. Um é de 87, e o outro é de 92, né? 91.
É, porque o Robocop 1 é extremamente violento, né, cara? Extremamente violento. E o pessoal não lembra, o pessoal tem imagem, o policialzão do futuro, mas não lembra que o filme é violento.
É porque o pessoal esquece disso, porque o Robocop teve desenho animado, cara.
Cara, o Vingador do Futuro é extremamente violento, cara.
Não, é que é bacana ver que nos anos 80 ainda, então, como era difícil fazer um filme de ficção científica, né, que, na verdade, aliás, todos esses filmes são, né, complicados de resistir ao tempo. Mas ainda assim, como era complicado, né? Porque é muito legal o Robocop. Direção de arte, tudo é muito bem feito, né? E que foi antes do Vingador do Futuro. E depois também, o Santo Selvagem eu acho muito foda. Até hoje sobrevive o filme pra mim.
O Tropas Estelares, que eu adoro dele, cara.
Então, como é complicado, né? Que o Tropas é quando?
É 97 já, mas é bem depois, mas é violento como... E é um violento com o humor negro, né, cara?
A gente pega o Vingador do Futuro novo, certo? Você tem os capangas do Corrigan sendo todos robôs. Aliás, uns robôs que tem uma... As miras deles são tão calibradas como os Stormtroopers. Eles não acertam porra nenhuma.
E só dar um adendo aí, e é interessante que como a gente tá falando, e acho que várias coisas vão se ligar aqui, o Paul Verhoeven, que é o diretor do primeiro filme, tem lá o Robocop no seu currículo. E temos aí um Robocop chegando, a gente já comentou várias vezes aqui no Plus sobre a possibilidade de como é que seria, né, essa roupa. Isso. E tudo. E não achou, Jurandir? Quando eu vi, eu disse, caralho, pode ser que seja muito bacana um Robocop assim, entendeu? Ágil, vendo esses robôs do Vingador do Futuro.
Claro! Mas, Siqueira, qual foi a primeira coisa que eu falei quando apareceu o primeiro soldado lá?
Tá aí o Robocop.
Tá aí o Robocop novo, cara. São esses caras, bicho.
Primeira coisa que eu pensei também e disse, puta que pariu, gostei
aí depois de imaginar. Aí depois eu falei, parece os Stormtroopers do Star Wars, né, cara?
E os caras atiram tão bem quanto. Ou seja, não acertam nenhum... Um alvo do tamanho do elefante.
Referência a filmes de bala dos anos 80 e 90, né, cara? Vamos atirar e não pega nenhum tiro, cara.
Aí que tá, Júlio. Se você pega os caras lá atirando, você pega o Quaid atirando nesses caras lá, vai sair no máximo óleo. Aliás, nem isso aparece no filme. Não. Enquanto isso, no filme dos anos 80, Schwarzenegger atirava lá, saiu sangue a rodo, bicho.
A maior discussão que eu acredito que seja do Vingador do Futuro é de você pensar se aquilo é ficção, né? Se é um sonho ou se é a realidade, né?
O Len Wiseman implodiu essa discussão no filme inteiro. Não, você não tem como ter essa discussão no filme do Len Wiseman, porque simplesmente ele diz, olha, isso aqui é real, isso aqui não é, pronto.
Mas no original tem toda essa discussão até o final, né, cara? Você não sabe se era...
E eu ainda sou advogado da tese de que realmente aquilo era um sonho.
Hein, Maurício? Eu acho que tem que ser, né? Acho que tem que ser. Pra vingar o Total Recall, tem que ser. Acho que sim. O nome da porra do filme é Total Recall. Então acho que tudo se passa assim na lembrança, na memória.
Ele promete assim, o que é que você quer? Você quer ser o quê? Você quer ser um agente de viagem? Não, eu quero ser um agente secreto.
O que é mais interessante é pensar que o antes também era. Acho que nada, né? Se o nome do filme é Total Recall, isso. Acho que tudo é Recall.
Não.
Tudo.
Gente, aí é que tá.
É como a Matrix ali, cara.
Não, gente. Quando eu falei que realmente não dava pra fazer esses implantes de memória, porque você ficaria totalmente confuso, porque tanto a realidade quanto a memória implantada teria o mesmo peso, o Paul Verhoeven acertou em cheio aí. Porque tanto a realidade, que é o que se passa até Recall, quanto
mas
a
quem
ficção...
Mas quem diz que aquilo já não era uma memória?
Exato. Eu posso te dizer o que é?
Por quê?
Ernie.
Essa é nova, céu azul em Marte.
Casado há muito tempo?
Há 8 anos.
Sei, dando uma escapadinha pra se divertir, né?
Não, não é isso. Eu sempre fui fascinado por Marte.
Tudo certo. Pronto pra sonhar?
Marte com o céu azul, isso vai ficar estranho. Tá, e até porque Marte é o planeta vermelho e tudo. E no final do filme, como é que Marte fica?
Azul.
Bingo!
Isso quer dizer?
Aquilo era porra de um sonho.
Tá.
Não, mas
aquilo
e antes?
Podia acontecer. Como é que diabos o técnico ia adivinhar que Marte ia ficar com o céu azul?
Porque técnico de informática é gênio.
Não, não entendi. O que, que isso explica que no começo do filme isso não era um implante de memória? Antes dele sentar na cadeirinha e dar ali pau em todo mundo.
Faria sentido.
A lenda, Siqueira, a lenda do céu azul, Siqueira.
Começa o filme, ele tem um sonho, tá? Isso. Quem disse que ele não tá sonhando dentro do sonho, isso, entendeu?
É que tá. Sendo que em dado momento disse que a mente dele tomou conta daquilo ali.
Eu lembro disso.
Certo? Quando aparece um cientista lá e diz, não, sua mente tomou conta disso daqui, a partir daqui ficou tudo por sua conta.
Porque se ele tá sonhando com Marte, quem disse que ele já não tinha essa memória, entendeu?
Exatamente, cara. O final do filme é uma apologia ao sonho que ele vai ter logo depois, né? Aliás, exatamente, o começo
ele
do
já
filme.
Teve esse sonho que ele teve no começo foi o que tomou conta do resto do filme quando ele foi.
Mas então, como é que ele pode ter um sonho com uma coisa que não pertence a ele? Então, isso já é um implante, entendeu? Isso que eu quero te dizer. O filme, exato, já começa implantado. Ele já é um cara...
Ele já tá dentro de um sonho. Esse que era.
Ah, como apenas um sonho.
Ele já tá dentro de um sonho. E dentro do sonho dele, ele acorda e com a vontade de querer ter uma experiência, entendeu? Mas tudo aqui, eu acho, tudo é um sonho ali, cara. Não tem nenhum momento de realidade ali.
Eu advogo da tese que começa a ser sonho a partir do momento que ele visita Recall.
Tranquilo. Mas não me incomoda em nada o fato de ser a partir dali, Sicas, e nem de ser todo, entendeu? Eu acho até bacana essa liberdade de interpretação. Ah, pra mim, fica mais interessante na minha cabeça, ou nem sei se mais, mas assim que eu digeri, que tudo é um sonho, cara.
Aí que tá. A gente tá tendo essa discussão toda aqui em...
Não um sonho, né? Implante de memória.
A gente tá tendo toda essa discussão aqui em relação ao filme, sendo que o remake dele não levantou nenhuma discussão. Nada.
Verdade.
Você vê logo de cara o que é real e o que não é. Não levanta nenhuma discussão, você não consegue... É um filme que não vai sobreviver. Esse é um filme que você vai assistir, vai lá, passa suas 2 horinhas lá assistindo e pronto, depois esquece.
São difíceis 2 horas, né? Eu achei bem difícil de assistir o filme.
Eu discordo um pouco, Maurício, porque eu gostei de ver. Eu acho que eu fiquei um pouco encantado com a tecnologia do filme, porque foi uma surpresa pra mim.
Até ter uma explosão, né? Porque quando teve uma explosão, meu Deus, né? After Effects, pacote light.
Eu fico pensando, Maurício, porque eu acho que até a metade do filme eu tava curtindo, cara, aquela ideia toda. A porradaria, estilo totalmente de identidade Bourne.
Mal aproveitado Colin, mal aproveitado Kate Beckinsale, mal aproveitado Jessica Biel, mal aproveitado Bryan Cranston, puta atores, nunca vi tão ruins, entendeu?
A Jessica Biel, concordo que foi mal aproveitada, mas a Kate Beckinsale como a perseguidora, eu gostei.
Que essa mulher já fez na vida, cara.
Olha,
ela tá no fim da
primeiro,
base.
Eu gostei de uma coisa que o roteiro fez, foi condensar personagens. Transformar a Laurie no perseguidor que era vivido pelo Michael Ironside no filme original. Exato. E na esposa também, eu gostei dessa sensação.
Olha, imagina, Maurício, se tu conseguisse ver durante o filme todo a Sheryl Stone atrás do Schwarzenegger.
Que a mulher, ela não muda a expressão o tempo todo.
Siqueira, o Len Wiseman, que é o diretor do filme, ele é o diretor da franquia Anjos da Noite, né? Que é protagonizado pela Kate Beckinsale. E eu falei assim, Siqueira, esse cara tá com a síndrome do Paul W.S. Anderson, cara. Que ele quer mostrar como a mulher dele é bonita a todo momento, cara. O Paul W.S. faz isso com a Mila Jovovich. E nesse filme tem um plano que mostra a bunda da Kate Beckinsale apenas.
É aquela coisa.
Sem motivo aparente nenhum.
Eu tenho uma mulher gostosa, seus nerds. Fodam-se aí.
Pena que o Nolan não é marido da Anne Hathaway, né?
Caraca, ele ia transformar na atriz pornô, não fudido. Porque o estilo de direção dele é extremamente limitado, que eu vejo do Len Wiseman. Os planos são todos muito previsíveis. Você sabe o que vai acontecer. Aliás, eu não sei nem se isso é mérito ou demérito do diretor. Mas a forma que ele filma, você sabe o que vai acontecer. Ele tira a surpresa, sabe?
Embora tenha uma direção de arte que a gente já reconheceu que é interessante, eu ainda acho que revisita muitos cenários que eu já vi e não teve como não lembrar de Blade Runner. Seja no casaquinho, né? Do jeito que usa o casaco com
o
Colin Farrell.
O próprio Eu Robô, Maurício, do Will Smith.
Eu Robô, né? Minority Report, todas essas
Minority
ficções.
Minority Report, a cena da estrada foi idêntica à Minority Report.
É um remake, né? Aí eu faço a pergunta. O cara, quando vai fazer um remake, ele não tem que fazer isso mesmo?
Não, o cara, quando vai fazer um remake, ele tem que fazer a versão dele daquela história. Se bem que você pega, por exemplo, o remake do Psicose, que foi feito pelo Gus Van Sant, que ele basicamente pegou o Psicose original do Hitchcock e refez plano a plano. Ficou uma coisa extremamente chata pra caralho.
Mas a discussão que existe hoje em dia em Hollywood é que quando acontece um remake desses, eles não estão mais dizendo assim, os diretores, em entrevistas, falam assim, não é um remake do filme de 90. A gente tá fazendo a nossa adaptação do conto do K. Dick.
Não aconteceu isso de maneira
Eu sei, Siqueira, mas é isso que a gente tá ouvindo de várias coisas, inclusive do próprio do David Fincher lá com Os Homens que Não Amavam as Mulheres, né? Ele fala assim, não, mas é uma adaptação do livro. E por que que tem planos do David Fincher que são idênticos ao filme sueco, entendeu? Por que que eles não assumem logo que é um remake mesmo e vão fazer do nosso jeito, atualizar a tecnologia, que eu achei muito bacana, atualizar toda a tecnologia e fazer como um remake mesmo, em homenagem, sabe? Aliás, todo remake precisa fazer uma homenagem ao filme anterior?
Não precisa fazer exatamente uma homenagem, mas um acenozinho, um nod, como falam os americanos, aos fãs do original. Não é nem pra manejar o filme, mas sim pra manejar os fãs, pra jogar um ossozinho pros fãs. Tá aqui, ó.
Eu não achei sequer o Vingador do Futuro ruim, sabe? Eu achei o novo, né? Eu não achei ruim assim, não. Mas assistindo o primeiro, eu tava assistindo com um sorriso no rosto, porque é legal ver o Schwarzenegger. Eu não sei se é porque eu gosto muito do Schwarzenegger, sabe? Que a gente assiste o cara e fala, porra, como é bom ver ele atuando aí, que bom que ele tá voltando agora, sabe? E bate aquela saudade, sabe? Daqueles personagens brucutu, sabe? O cara desengonçado. O cara que não sabe correr. Tu já viu o Schwarzenegger correndo, cara? Tem coisa mais desengonçada do que aquilo, não, cara.
É um tanque, cara. É um tanque correndo.
Mas eu fiquei mais surpreso ao ver o original no momento que tem a porradaria, o tiroteio, e os tiros são na tua cara, bicho. Não tem desvio de câmera, não. É explosão no peito, a roupa se rasgando inteira. Lógico que é muito exagerado o tiro, né? O cara parece estar dando tiro de bazuca e tá explodindo a roupa do cara, né? Mas é pra enaltecer a violência, sabe? Tiro na cabeça a todo momento. Povo errou, vem na veia, né, cara?
E tem outra coisa, Juras. O primeiro filme, ele é cínico. Ele não tem medo de ser cínico, entendeu? Tanto que ele pega o próprio herói dele e transforma num filho da puta no meio do filme. A grande reviravolta do filme é essa. O herói é um filho da puta. É um filho da puta que quer deixar de ser um filho da puta. Que não quer mais ser um filho da puta. É um cara que quer se dissociar da personalidade antiga dele, que era realmente um babaca. Era um filho da mãe desgraçado com traíra.
Do Hauser, que é o babacão, né?
Isso. Ele era uma pessoa, o Hauser, ele se tornou outra pra se infiltrar nos rebeldes, e essa outra persona não quer morrer. Essa outra persona quer preservar aquilo que ele acha que é certo.
Então o Hauser continuava trabalhando lá pra empresa.
Isso. Queria voltar pro corpo dele, queria ter a personalidade dele de volta, enquanto o Quaid queria se preservar, queria preservar quem ele era, ou então quem ele achava que ele era.
Entendi.
E queria preservar aquilo que ele achava que era bom.
Sim.
Ele não queria trair aqueles ideais que ele adotou pra si.
Legal. Isso traz algum conflito e logo uma profundidade, né, nessa leitura do conto do Philip. Que não tenha mesmo o novo, né? O novo ele já era, né? Um herói. O novo ele já era um herói. Como é que é isso?
O outro já era realmente um herói. Ele se infiltrou lá, de boa, beleza. Mas depois, quando ele se infiltrou, ele quis mudar de lado. Ele quis realmente ficar com os rebeldes.
Não muda nem a expressão, né? Porque no original, a gente tem o Schwarzenegger todo felizão lá falando, escrotão.
Pois é. Cara, é triste quando um ator consegue perder em nível de profundidade de atuação pro Schwarzenegger, né?
Pois tô dizendo.
É verdade. Mas eu gostei dos rebeldes ali do novo filme. Ficou parecendo meio que os rebeldes lá do Exterminador do Futuro, né, cara? O John Connor, a galerinha toda ali, sabe?
Eu gosto muito do Bill Nighy, que é o ator que faz o líder dos rebeldes lá.
É o Anjo da Noite, né? Pegou todo o elenco.
Todo elenco.
Eu acho Bill Nighy um puta ator. Eu acho que ele tem um rosto tão carismático, cara. Um rosto que um diretor bom consegue realmente trabalhar em cima daquele rosto.
Sabe que é a pior coisa desse filme?
Do novo.
Não sei se vocês se ligaram, mas ele tem uma relação também, além disso aí do Robocop, o Paul Verhoeven dirigiu o outro, que lembra um possível Robocop do futuro, né? Que a gente vai ver no futuro, ano que vem. Eu tenho outra ligação que é, vocês viram que o ator que faz o vilão aqui, o Bryan Cranston, é o Walter White do Breaking Bad, né?
Isso. Puta ator, grande ator.
E no filme original, O cara com cara de buceta lá, o Tony, é o Dean Norris, que é o Hank no Breaking Bad.
Caralho! É verdade!
Então, o que é bacana é isso. Então, o que me deixou puto, né, voltando só. Isso foi só um elo aí que eu achei nesses dois filmes. Os caras não pensaram muito, né? Tipo, ah, temos um vilão aqui... Ah, vilão não, né? Mas se a gente usou o Dean Norris, se usaram o Dean Norris no passado, vamos usar aqui, então, o Bryan Cranston. O que eu fiquei puto, eu não vi muitos filmes do Bryan Cranston. Eu comecei a conhecer o Bryan Cranston pelo Breaking Bad. Daí eu vi o Larry Crowne, que tinha o namorado da Julia Roberts, muito rápido. Até acho que no Diário de Banana ele faz uma participação. Não sei, alguma comediazinha boba, assim, eu vi que tinha ele. Mas eu fiz questão de não querer ver, de tão apaixonado que eu tava com o trabalho do Walter White e Heisenberg, né, da dupla personalidade dele no Breaking Bad.
Ele faz uma ponta também no Reserva Soldado Ryan.
É, eu fiz questão de não querer lembrar e não querer ir atrás, porque eu não queria ver outra coisa. E ficar realmente acreditando que ele é aquilo ali e aonde ia me levar. Então quando acabasse a série eu pensei, vou ver tudo do Bryan Cranston. E essa porra de filme me mostra o Bryan Cranston morrendo no filme. E eu pensei, puta cara... Se é que vai morrer o Walter White na série Breaking Bad, eu já vi a cara de como ele morre.
Pelo menos é melhor que a Marion Cotillard.
É, acho que é pior, não pode fazer não.
Não é pior, cara, é que eu não queria ter essa memória, entendeu? Falando em implante de memória, eu quero ir pra Recall pra tirar então essa memória.
Não, tu tem que ir pra Lacuna Inc. Agora, falar no vilão, o Ronnie Cox, que faz o Corhagen no filme original, pra você ver como o Len Wiseman é fraquinho, cara. O Paul Verhoeven conseguiu tirar uma atuação tão fantástica do Ronnie Cox e conseguiu fazer com que o Ronnie Cox fizesse um Corhagen tão complexo, porque ele não quer matar o Doug Quaid, porque matar o Doug Quaid significaria matar também o Hauser, que era amigo dele.
Isso.
Entendeu? Você tem o conflito todo o tempo dele não querendo matar o inimigo dele, o herói, o mocinho. Porque se ele fizesse isso, ele matava o amigo dele. Enquanto isso, a gente vê o coitado do Walter White aqui, sem poder, um personagem fraco, que tem uma participação pequena e que não tem a mínima complexidade. Você vê um grande ator completamente desperdiçado. O Bryan Cranston tá desperdiçado no filme.
Tá mesmo.
Acho que todos, Cicas.
Tá totalmente deslocado ali, né, cara?
É um filme que se vale somente mesmo desses efeitos de direção de arte e aposta tudo nisso e deixa os atores todos de lado. É isso que eu acho.
Até o John Cho, hein, Cicas?
John Cho fez ali só uma pontazinha, dizendo, oi, eu tô aqui, tô ganhando meu contra-cheque antes de sair Star Trek 2.
É verdade, John Cho é o...
Seu Sulu.
Eu acho, inclusive, a Sharon Stone, cara, atua melhor do que a Kate Beckinsale nesse filme.
Talvez.
E olha que é difícil, que a
Maurício, Sharon Stone mas eu,
é medíocre.
Eu gostei da personagem da Kate Beckinsale porque ficou parecendo uma referência aos filmes dos anos 80, tipo Jason, sabe, cara? De ela escapa de tudo.
A mulher não morre!
Ela fica perseguindo o cara todo momento, parece ex-mulher mesmo, cara.
Eu achei uma mescla de Resident Evil com Anjos da Noite.
Ficou muito parecido com isso, só que ele tem muita pitada de Jason Bourne, né, Siqueira? É muito cara de Jason Bourne.
Vocês viram a cópia digital, né? Ou não?
Não.
Eu assisti em cópia digital.
Aqui só chegou cópia digital dublada, aí não deu.
Ah, talvez seja esse o problema que eu achei também. Que a cópia digital é difícil, por isso que muitos diretores não deixaram ainda do filme, né? Que é difícil ter uma cara, assim, uma característica que é da película, né? Que é da fotografia mesmo em si. E hoje ter esse digital, talvez com tudo cara assim, ainda mais quando o diretor não é muito puxado, que é esse cara aí. Então me lembrou muito, assim, porque eu vi o Resident Evil digital a última vez também. E até hoje da noite, eu acho que tem mais charme do que a cópia digital aí do Vingador do Futuro. Olha não, mas isso. Tem mais charme, eu acho, a fotografia do Anjo da Noite do que essa fotografia.
Claro, é uma fotografia que foi feita de um jeito pra você entender que é aquele universo, né? O universo
do Anjo da Noite. Essa aqui tá meio plástica, entende?
Entendi.
É meio plástica, assim.
Né? Ele tentou ser um monte de filme de ficção científica e acabou perdendo a personalidade dele, né?
Maurício, me diz uma coisa. Vou lhe descrever aqui uma cena e você me diz onde é, certo? Heróis Memoriados chega em seu apartamento acompanhado de seu interesse romântico com mocinha, sobe no apartamento depois de ir num banco e recuperar um cofre com alguns itens deixados por ele mesmo antes, só que ele não lembra disso. Chega no seu apartamento e depois é atacado por vilões. Qual o filme?
Bourne.
Identidade Bourne.
É muito igual, né, cara?
Eu olhei pra cara do Jurandir e disse, pô, colocaram o DVD de Bourne, foi isso?
É, sabe uma das coisas que eu gostei e que ainda assim lembrou o Incrível Hulk? Aquela correria em cima na favela lá.
Mas aí, cara de Jason, né, cara? O cara fugindo e a menina atrás dele toda hora.
Era, mas a plástica meio achei bacana, assim. Bem feito. Mas
lembrou
o Incrível Hulk lá, o outro fugindo na favela. É, eu acho que é um filme que sem identidade, assim. Ele acaba roubando a identidade do Bourne e ficando sem identidade.
É total isso. Agora, uma das coisas que eu prestei atenção é que o primeiro Total Recall, né, o Vingador do Futuro, ele tinha como objetivo principal, já que a gente está falando de um filme que é bem no futuro, vamos apresentar tecnologias, né? Então, tinha um raio-x clássico do Vingador do Futuro, né? Que ele tá passando lá e aparece lá o stop motion do esqueletinho. Pá, cena clássica do cinema. Ficou pro cinema, sabe? Mesmo estando datado hoje em dia, ela ficou pro cinema, né? Aquela, a secretária lá do Recall pintando as unhas com a caneta. Ela coloca a caneta em cima da unha e pinta, do nada.
É o paint ali, cara.
E ela com uma coleçãozinha de cores, ela clicava lá na cor vermelha, pintava todas as unhas de vermelho.
Isso é uma referência ao remake, né? Isso são, acho que, pontes pra fazer, lembrar, acho que até homenagear o, né, dizer, olha, obrigado por você existir e nós estamos fazendo isso. Os três peitos também. Mas agora eu digo a tecnologia, quando começou a falar tecnologia, eu pensei que o que, que eles tinham inventado nesse de nova tecnologia.
Não, é isso que eu ia falar, Maurício. Tanto que tem uma hora, por exemplo, no filme de 90 ainda, que mostra o telefone por vídeo, né? As videochamadas. Tem a questão do GPS, o cara tem lá um aparelho gigante, vê o GPSzinho, o cara correndo, que tá lá com o GPS. Tem o clone de holograma pro relógio, né? Você apertar um botão e ele faz um teu clone, né? Ele te espelha, faz um espelho teu. Um táxi sendo pilotado por robôs, né? Isso tudo são tecnologias que estavam no filme de 90 e pensaram, não, a gente tem que colocar isso pro cara entender que é no futuro, cara. Esse vai ser o nosso futuro.
Diz que hoje, que ou foram criadas ou estão em desenvolvimento hoje.
É, raio-x tá aí, a videoconferência tá aí, GPS tá aí,
holograma então você acabou, tá aí. Você acabou de solucionar o porquê do nome então, Jurandir. O Vingador do Futuro, o futuro
sim,
será assim.
Sim, mas foi inclusive uma coisa que eu pensei. Aí do novo, eu fui assistir o novo e sentei assim, eu quero ver tecnologia nova, tecnologia pra frente. Como fez o original. Aí vamos lá. Caraca, não tem, cara. Não tem. Até que chegou o momento.
Foi a geladeira.
Até que chegou o momento da geladeira que ele escreve o recado, Maurício.
Bacana a geladeira,
né? Eu achei legal, uma geladeira digital, entendeu? Que poderia até dizer assim, a parte onde tá o leite tenha tanto lá, sabe? Uma digital mesmo, que você entendesse tudo que tem dentro da geladeira sem abrir a geladeira, né?
Pessoal da Apple já deve estar criando lá a geladeira.
Muito bom. E o lance do telefone. Uma coisa que eu pergunto: o telefone na palma da mão. Tá, daí ele começa a ver que ele tem aquele que estão conseguindo perseguir ele por causa da mão, né? Desse dispositivo.
Exato.
Quem colocou isso?
Exatamente.
Por isso que eu acho que também, de novo, é um sonho dentro do sonho, é uma memória dentro de memória.
Quem deixa você colocar isso? Porque, inclusive, as outras pessoas desconhecem essa tecnologia. Quando ele tira assim, que é isso que tu tirou da tua mão, que é isso, cara?
Pô, legal aí, então, beleza. É uma mistura meio de telefone com pad.
Tá, né? Então, na verdade, começa o filme, já existia, já tinha essa história antes, então. Ele tinha esse
já estava implantado. Ele trabalhava antes pro Corrigan. Ele já era um agente do Corrigan que já tem aquilo implantado. Tanto que a Melinda também tem aquilo.
Exato.
Então, não foi necessário, então, colocar a cabeça na máquina pra ter tudo isso acontecendo, entendeu? Já ia acontecer.
Exato.
Não é? Até porque nem acontece no primeiro, né? Tanto no Vingador, quanto no remake, quanto no antigo, não chega a acontecer, né? Eles param no meio do processo e já começa a acontecer a putaria,
exatamente.
Não?
Exatamente. Ele diz que deu um problema, que...
É. Só que aquilo pode ser parte da fantasia dele, já.
Não, e vamos só combinar, né? No primeiro, que até o nome do cara, do gerente lá na Total Recall, é Bob McClane, né?
Isso, exatamente.
A originalidade dos caras, 2, 3 anos depois do Duro de Matar, os caras botam John McClane.
Paul McClane.
Tá, que seja, mas enfim, é McClane.
É McClane.
E... pelo menos o Schwarzenegger chega ali, conversa com o cara numa sala, que não é a sala onde vai ser a operação.
O cara convence, né, o Schwarzenegger a fazer a parada.
Tem a mulher ali das unhas. E nesse aí, cara, tem a mulher das unhas, tá, mas ele já chega e já tá ali a máquina. O cara já mostra a máquina, ele já senta na máquina.
Aliás, não tem como a mulher das unhas, né, Maurício? Ele tem... A mulher tem uma tatuagem nas costas que brilha, né, cara?
Que brilha, exatamente. Mas enfim, ele já chega e já conversa com o cara em 5 minutos, já senta e já faz o negócio. Como assim?
Enquanto isso, o outro cara teve que fazer todo um trabalho pra convencer o cara a fazer e tudo. Não, olha, é seguro.
Não sequer. Mas ele foi por recomendação, né? O cara disse, não, chega lá e diz que é do Mac. Aí ele, opa.
Ah, mas não interessa, cara. Foi muito rápido o processo de ouvir.
A droguinha, né? Você vai...
Tava baseado aí,
é isso aí.
O cara tava mal de vida assim pra querer uma outra, né? Olha a puta mulher que ele tinha. Verdade. Olha a geladeira do caralho que ele tinha. Mulher e geladeira boa, que o cara precisa mais,
velho. Mulher, inclusive, que aparece cofrinho. E depois eles cortam a cena em seguinte. E eu pensava que ia mostrar de novo o cofrinho dela. E ela já tá com a calcinha um pouco mais levantada, assim. ele já tem uma mulher daquela, tem uma geladeira daquelas. Por que ele quer mais, né, cara?
Aí é que tá, gente. Tem uma diferença entre os dois que eu achei bacana. Enquanto no primeiro você vê que o Doug tem um estilo de vida um pouco mais abastado, o cara pode não ser milionário, mas sem dinheiro, entendeu? Tá lá trabalhando na pedreira dos Flintstones, mas tem dinheiro, porra.
Exatamente, é.
Certo? Mas nesse aí o cara tá trabalhando, fazendo lá os robôs lá do
trabalha Correio. Pros clones de Star Wars, que ele saía, trabalha pro Império, cara.
Certo? Mas é liso. O filme faz questão de dizer, o cara é liso.
É pobre, é. Ele mora ali na colônia porque ele é pobre e ele é doido pra ir pra capital, né, cara? Né? E o bom é que eu assistindo o filme, aí eu pensando assim, caraca, os diálogos tão idênticos ao original. Idênticos, cara. Tem diálogo que é idêntico, é o mesmo texto.
Eu não vejo problema, sinceramente. Eu não vejo problema.
Eu pensava que Vingador do Futuro tinha uns 30 anos já, Maurício.
Eu pensei que fosse o primeiro filme lá, Os Irmãos Lumière, não é esse aí? Joga uma lata, um míssil na Lua? Não, a Marte, não é? Viagem à Lua.
Viagem à Lua,
é. Pra mim, o George Méliès queria fazer isso aí, Viagem à Marte, com o Schwarzenegger.
Não, aí eu pensei assim, Maurício, caraca, o Curiosity pousou em Marte, vamos ter um Total Recall em Marte, e não é em Marte.
Eu jurei que era em Marte, assim.
Mas olha, eu gostei desse... Uma coisa que me deixou até um pouquinho empolgado, até que eu ver que o roteiro era do Kurt Weimer, era que esse Total Recall ia ser mais enxuto. Não ia ter mutantes, não ia ter Marte, não ia ter alienígenas que fizeram máquinas esquisitas. Ia ser um negócio mais enxuto, entendeu? Ia ser uma coisa mais pé no chão. Eu achei, pô, então pode ser alguma coisa diferente, mas não saiu. Como vocês disseram, olha, alguns diálogos são idênticos, e eu juro... O Kurt Weimer e o Mark Bombeck, que foram os dois roteiristas do filme, conseguiram fazer mais lambança com o roteiro pé no chão do que os roteiristas do filme original conseguiram fazer com o roteiro completamente maluco.
Kurt Weimer é de quem? O que é que ele fez, cara?
Ultravioleta, Equilibrium...
Nossa senhora!
Tá bem,
deu pra ver que é ele. Deu pra ver.
A ida da colônia pra Bretanha.
A queda.
Achou legal a tecnologia daquilo dali? Você ir de um lado do mundo pra outro em apenas 17 minutos.
Por baixo da Terra.
E ter ainda a inversão da gravidade.
Pelo meio da Terra, né? Pelo meio, no núcleo da Terra. Né? Lembrou? Pensei que eles iam encontrar no meio do caminho a Hilary Swank, mano.
E o Aaron Eckhart. A queda cai, entre aspas, do lado da colônia.
Exato.
Matou todo mundo, né? Ali eu pensei, quantos morreram ali, né? Eles só estavam se preocupando em mostrar a Jessica Biel com o Colin Farrell.
Exatamente, casalzinho, mais nada a ver, né, cara?
Que tomou umas bombinhas no filme, né, pra ficar com aquele corpinho, que eu vou te dizer, até parece que não é dele aquele corpo.
Exato, né, cara? Ele era mais magro, né, cara?
Por que é difícil filme de ficção científica, onde sempre tem esses, né, tiro pra tudo que é lado? Por que é difícil ser empolgante como um filme de ação, olha lá, Os Mercenários, sei lá? Por que é difícil? Que o laser não convence com uma porrada,
é
isso?
Não é nem isso, é porque eu, não é por nada, mas hoje em dia os diretores meio que se acovardaram. Se você pegar Aliens, o Resgate do James Cameron, por exemplo, que é um filme de ação e é um filme de ficção científica, James Cameron não tem pudor nenhum em mostrar o negócio mesmo. Agora, se você comparar com o James Cameron do Avatar, você vai ver que deu uma diminuída legal.
É por causa da merda da classificação indicativa, tudo agora é 13 anos, cara. Tem que fazer filme de 13 anos.
PG 13, cara.
Essa é a merda, Maurício. O problema é só esse, 13 anos. Fazer filme com a classificação de 13 anos. Pronto, aí mata tudo.
Até porque se fosse literalmente como o Vingador do Futuro de 1990, não seria PG-13, né? Não
ia
seria
pegar um R na hora.
É, fato. Tem um momento do filme original que eu pensei assim, caraca, tem um lado de Matrix aí. Aquela parada de tomar a pílula, Siqueira.
Pois é. E até no o aparelho que eles falam lá no começo do filme, que colocam na cabeça dele, eles falam o termo Matrix em um dado momento.
Se você tomar essa pílula, você volta pro seu mundo real. Se você não tomar, você vai ficar nesse caos aqui.
Só faltou a pílula azul lá.
Era uma vermelha, né?
Era uma vermelha.
Foi uma referência legal que eu pensei assim, caraca, o Matrix pode ter pego daí de algum dos contos do K. Dick, né, cara? Isso deve ter no conto.
Na verdade, o pessoal de Matrix pegou uma porrada de coisa, cara. Os irmãos Wachowski chupinharam de muita coisa, mas fizeram um negócio bacana.
Um bicho bizarro do original, o 4.
Aquele da barriga?
Caralho, que bizarro, né, bicho?
Que coisa escrota. Porque tá todo babado, meu Deus do céu. Aqui aquela babosa nele todo.
Eu não sei, cara. Mexe ancião saindo da barriga do cara, cara.
Não, o cara tá com a roupa em cima, né, ali, antes de mostrar a barriga. E não tá nem um pouco molhada, né?
Exato.
Ele tira a roupa e aquele negócio cheio de babosa.
Sabe que o bicho sai dali, ele rompe da barriga dele. Tanto que ele fala, faz uma força e parece que tá cagando, cara.
Meu Deus do céu, cara. O que mais tem é careta, né? E todos do Schwarzenegger.
Os olhos esbugalados do Schwarzenegger. Quando explode lá o ar de Marte, ele lá, o olho gigante. gigante.
Aí vai se picar pau, loucão.
Que som bizarro é esse, cara? Os gritos do Schwarzenegger de Thor, cara. Enfim, enfim, notas. Notas para o Vingador do Futuro original de 90 e o remake de 2012. Jack Sequeira.
É, pro original dou um 8. É, sobrevive bem, é divertido pra caramba. É, não é um clássico da ficção científica, mas levanta umas perguntas muito bacanas. Diverte, tem ótimas cenas de ação que sobreviveram ao tempo. E, pô, Schwarzenegger na sua fase mais carismática e tosca possível, cara.
Schwarzenegger é louro, né, cara?
Pois é, sem contar, Sharon fucking Stone, mano.
Fucking Stone,
puta
então,
que
tá.
Pariu. 8 com certeza. E pra esse remake eu dou um 5. Não é... Não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim.
Sim.
Não tem nada que se destaque, não tem nada carismático, não tem nada de imaginação. Algumas cenas são chupinhadas sem dó nem piedade de outros filmes. Você vê isso, cara. O problema é que você vê. Nem o cara tomar alguma coisa e transformar em algo diferente. É o cara pegar e fazer um Ctrl-C, Ctrl-V.
Verdade. Maurício Saldanha.
Então, original eu vi no cinema, fiquei, né, empolgadaço. Lembro de ir pra casa e descascar ali, né, a punhetinha por causa da, dos três peitinhos, por causa da Sharon Stone.
Que maravilha.
Logo no começo do filme já aparece a Sharon Stone com os peitinhos, né, já aparece o Mamilos, né, polêmica, a Sharon Stone, como sempre. Então, concordo com o Sicas. Revendo hoje o filme, esse relembrado carisma que tinha o Schwarzenegger, mais tosco que ele foi, acho que ele é o cara mais, o tosco mais carismático da história do cinema,
é,
talvez.
Hoje é o The Rock.
Que não é tão tosco, né?
Verdade, ele é mais ator. É mais ator.
Exatamente, não tão carismático, talvez. Nota 8, tô com o Sicas. E hoje, Total Recall do Colin Farrell. Puta, que desperdício. Que desperdício de tudo, assim. É um filme longo, um filme chato, um filme que não me empolgou em nenhum momento. Achei, como eu falei, um mashup de Resident Evil com Anjos da Noite. E deu no que deu, um desperdício de grandes atores. E vai fazer eu falar três, assim, ó. Não assista essa porra no cinema. É um filme pra ver numa TVzinha em casa. Uma TVzinha legal, claro. Uma TVzinha 1080p. Uma coisa assim... Full Resolution, porque o filme tem esse apelo aí digital bacana. Agora, não acho que vale a pena ver no cinema, não. Não acho.
Nem
não
pela
acho.
Direção de arte, Maurício?
Nem por isso, cara. Nem por isso. Eu acho que é um filme que pode ser descartável, assim.
Muito bem, muito bem. Eu vou dar a nota 8 também. Vingador do Futuro original. Eu gostei muito de rever e meio que entender que os diretores de antigamente eram um pouco mais machos, né, cara? Paul Verhoeven era muito macho, cara. Pra fazer esse tipo de filme e pensar que esses filmes passavam na sessão da tarde, cara, como assim?
É, era mais macho ao mesmo tempo que vamos pensar, não lembrar da indústria como a gente mesmo citou aqui, né? A questão do 11 de setembro que passou, a questão de tantos terroristas acontecendo, desses pessoal se matando aí em colégio, em escola, em cinema.
O foco no dinheiro também, né?
E o foco no dinheiro, é. Antes eu acho que era mais free, assim, tipo, né? Você tem a sua arte aí, coloque sua arte na tela.
Exatamente. Se for pensar em dinheiro, olha só, o Total Recall, o de 90, custou 65 milhões. Um filme que custou muito por causa da tecnologia da época, né? Stop motion e tudo.
Quanto pra época, 65 milhões hoje em dia, aliás, 65 milhões pra época era o que é uns 130 hoje em dia, quase.
É, que é o novo, né? O que custou novo. E faturou 119 nos Estados Unidos, quase o dobro, né? Quase o dobro e 141 no mundo, o original, né? 261 milhões. Já o novo, ele custou 125 milhões. E tá indo, cara, tá sofrendo, cara. Não vai chegar a 100 milhões esse filme. Foi um fracasso absurdo. Dou nota 8 pro original. E pro novo, é uma nota Lulu Santos, né? Nota Lulu Santos, não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim. Nota 5, 5 de 10. Essa é minha nota para O Vingador do Futuro. Você que viu o filme original e o novo, ou viu só o original, ou viu só o novo e não viu o original. Deixa aí nos comentários sua nota, suas avaliações, seus comentários. O que você achou, né? O que você achou desse novo filme? O original, se você não viu, é fácil de encontrar, muito fácil, inclusive dubladão. É isso. Deixa o seu comentário, mande e-mail pra gente no rapaduracast@cinemacomrapadura.com.br. Mande mensagem pra gente lá nas redes sociais. Lá no Twitter, @JuliaDeFilho, @MauSaldanha e @ThiagoSiqueiraF. Ou curta a gente lá no Facebook, facebook.com/cinemacomrapadura. Estamos juntos. Até semana que vem.